política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Maurício Sobrinho.
Minha gente, hoje é terça-feira, 27 de maio de 2014. Está começando pela Polo FM, o nosso Rádio Debate. Hoje com a ausência do companheiro Ney Lima, né, que está acompanhando a votação e a apreciação de alguns projetos lá em Brasília e trará novidades para nós aqui de Santa Cruz e de toda a região, já em Brasília, né? Essas alturas do campeonato, está o companheiro Ney Lima e a gente vai ficar com você nesse Rádio Debate de terça-feira. Bom dia para os companheiros Romenique. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Maurício. Bom dia, Zé. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, né? Desejar aí uma boa viagem ao companheiro Ney Lima, que foi meu amigo Tony Rio. Os dois fizeram uma progressiva no cabelo, tá todo arrumadinho para.
Rapaz, eu vi a do Tony Rio, esticou bastante.
Para cobrir o evento lá em Brasília, os dois foram muito bem arrumadinhos, né? E também desejar, né, as boas-vindas, né? A chamada já está aí rolando na rádio, e aos companheiros, né? O Ralf Lagos, que está chegando, o amigo Leone, o nosso companheiro Eusébio, que se firma, né? E ao Silvio José, né? Um dos, na minha concepção, um dos maiores comunicadores, uma das mais belas vozes do Agreste Pernambucano.
Eusébio, muito bom dia.
Bom dia,
Márcio. Você já deu algum escovinho no cabelo alguma vez, não?
Poxa, rapaz. meu cabelo diz que é cabelo de bolinha. Quando ele cresce, ele enrola, mas nunca dei progressiva, não. Bom dia, Maurício. Bom dia, Rominique, Márcia. Aos ouvintes da Polo, mandar um abraço especial a Luciano Souza e o Jair Souza, meus tios, que sempre acompanham aqui o Rádio Debate.
Vamos debater política. 8 horas, 11 minutos aqui na Polo. Eduardo Campos poupa Lula e mira Dilma Rousseff.
Eduardo Campos poupa Lula e mira Dilma Rousseff. Em entrevista ao Roda Viva da TV Cultura, o pré-candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos, fez ataques à presidente Dilma Rousseff, associando-a à velha política, mas poupou de críticas o ex-presidente Lula. Ele teve a responsabilidade de manter políticas na economia e de aprofundar mudanças que beneficiaram 40 milhões de pessoas, disse Campos. Tínhamos a expectativa de que Dilma corrigisse as falhas e promovesse avanços, mas ela se enrolou no novelo da velha política. Questionado sobre recente declaração de Lula, na qual o ex-presidente o teria comparado a Fernando Collor, o socialista afirmou: ele desmentiu. Eu aceitei o desmentido. O assessor de imprensa dele ligou para o meu e depois ele, Lula, desmentiu publicamente. O pré-candidato do PSB acusou Dilma de não ter enfrentado a corrupção e disse que a mandatária não fez jus à imagem durona propagada nas eleições de 2010. A gestora não entregou a gestão. A durona não comandou o enfrentamento à corrupção, afirmou. Dilma passou a ser madrinha da inflação, madrinha dos problemas do setor elétrico, dos problemas na Petrobras. Quando perguntado se retiraria a candidatura caso Lula seja escolhido para disputar a presidência, Campos disse que sua adversária é Dilma. A nossa disputa é com a presidenta Dilma, não é com o presidente Lula. O presidente Lula não é o candidato.
8 horas 13 minutos, essa de Eduardo Campos. Ontem, que as informações que nos chegam é que ele foi bem no seu pronunciamento, seu debate na TV Cultura, José. Você viu o programa, você viu o Eduardo?
Eu assisti, sim, Maurício, o programa Roda Viva, né, um dos programas ícones de questões de entrevistas semanais na Rede Cultura, e ele se saiu muito bem, na verdade. O Eduardo Campos, ele mostrou muito jogo de cintura, um conhecimento muito grande, inclusive dos próprios questionamentos que poderiam sair, né? Porque a gente sabe o discurso de Eduardo Campos qual é, E os entrevistadores que estavam lá, da Folha de São Paulo, do Jornal Globo, Valor Econômico, pessoas que estão diretamente ligadas na área, eles acocharam. Mas em nenhum momento o Eduardo Campos foi, vamos dizer, se perdeu nas respostas. Ele foi muito firme, tratou de todos os assuntos e digo, muito bem, muito boa a entrevista dele. Questionado, estava até comentando há pouco aqui, questionado sobre a questão da nova política que ele prega, né, a nível nacional, que vai aposentar as raposas velhas e tal. Aí teve uma entrevistadora que você prega a nova política, mas lá em Pernambuco você está com Severino Cavalcante, né? Você está e juntou e tal. Eu digo, pronto, agora pegaram? Agora deram um acosto nele. Ele se saiu super bem. Ele disse, olha, a gente tem um projeto de governo, a gente tem as diretrizes. E nessas diretrizes, a gente, no primeiro mandato, cumprimos todas, né? E aí, a partir do segundo mandato, a maior parte de Pernambuco se juntou nesse projeto, né? E se a gente tem 80%, ele dizendo, né? Se a gente tem 80% de aprovação, né? Isso que significa que o projeto está indo bem. E bom que Pernambuco se juntou nesse projeto. Agora, diferente do que acontece a nível nacional, onde a presidenta Dilma, quem comanda, vamos dizer assim, quem está no centro das discussões é o Renan Calheiros, é o José Sarney, lá em Pernambuco, Severino Cavalcante não está no centro da discussão. Ele é um que apoia o projeto, mas não é o centro da discussão.
8:16, eu estou com o Hinaldo Sampaio aqui na ponta da linha para falar desse tema, Hinaldo. No Roda Viva, o Eduardo Campos poupou Lula, né? Agora Dilma Rousseff foi a mira principal do Eduardo Campos. Sua opinião em relação a este fato. Bom dia, Hinaldo Sampaio.
Bom dia, Maurício. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, Maurício, eu dividiria a entrevista aí, pelo menos 4 ou 5 pontos me chamaram a atenção. Por exemplo, o primeiro deles, eu diria que houve um esforço excessivo do entrevistado, no caso o ex-governador Eduardo Campos, para poupar o ex-presidente Lula e criticar a presidente Dilma Rousseff. Até porque o adversário dele direto é Dilma, ele se encarregou de bater forte nela, madrinha da inflação, e era mãe do PAC, agora é a madrinha da inflação. Enfim, uma tentativa muito forte no sentido de desconstruir a imagem da presidente Dilma, que segundo ele foi vendida como uma gerentona, uma mulher competente, e no governo, segundo ele, não se revelou desta forma. Um outro ponto que me chamou a atenção foi a defesa que ele fez de forma enfática, talvez a primeira vez que ele tenha feito isso, de sua vice Marina Silva, que vinha sendo acusada por muita gente de estar atrapalhando a campanha por causa daquelas posições inflexíveis que ela tem em relação ao meio ambiente, sustentabilidade, etc. E o Eduardo disse ontem que não existe agronegócio sem sustentabilidade, que Marina será uma peça importante, ou seria uma peça importante no governo dele, justamente por fazer a defesa dessas teses que não foram bem compreendidas por alguns setores do agronegócio, mas ele acredita que no curso da campanha, quando começar o guia eleitoral da televisão, terá a oportunidade de deixar isso mais claro. Mas ele fez uma defesa de Marina como eu não tinha visto até então. Um outro ponto que me chama a atenção é que ele se recusa a dizer se no eventual segundo turno apoiaria a candidatura de Aécio. Toda vez que ele é questionado sobre isso, ele sai pela tangente e diz que não discute segundo turno porque ele é quem vai estar no segundo turno. Mas ele se recusa eu não vi até agora nenhuma declaração dele dizendo que não, se eu não for, apoio a Aécio, ou se eu for, espero que ele me apoie. Isso ele foge desse outro tema também. E por último, a questão, talvez mais dois pontos, seria o seguinte, essa questão, esse discurso que ele faz da nova política, que vai mandar os dinossauros do Congresso para a oposição, Sarney, Renan, Romero Jucá e outras figuras lá, e apenas uma jornalista tentou questionar as alianças dele aqui em Pernambuco, a Maria Cristina Fernandes, que é do Valor Econômico, mas talvez por falta de conhecimento aqui da política local, ele respondeu a pergunta superficialmente, ela não foi a tréplica, porque ela poderia ter questionado a aliança dele, Eduardo, aqui em Pernambuco, com Inocêncio Oliveira, com Severino Cavalcante, com Pedro Corrêa, com Jarbas Vasconcelos, todas são figuras da velha política, e agora, mais recentemente, com o DEM, Partido Democrata do Mendonça Filho. Não tem nada de moderno nisso, mas por falta, talvez, não sei se por interesse de poupá-lo ou se por falta realmente de conhecimento da política pernambucana, essas questões não foram tratadas com a devida profundidade. E por último, o que me chamou a atenção na entrevista do Eduardo Campos foi a confiança que ele demonstra ter na ida dele para o segundo turno e na vitória. Ele fala já como se fosse o presidente da República, né? Não, a música mudou e tal, a partir de janeiro não terá mais loteamento de ministério, não terá mais loteamento de cargo. Assim, é uma confiança excessiva na vitória. Não sei se ele está monitorado por pesquisa para dizer isso, provavelmente está, mas batendo naquela tecla que 74% dos eleitores brasileiros querem mudança e que ele é a expressão da mudança, porque Aécio e o PT, o PSDB e o PT já passaram pelo governo, são 20 anos de governo dos dois partidos, 8 do PSDB e 12 do PT, enfim, é uma coisa positiva, assim, candidato que acredita naquilo que está fazendo, acredita na vitória. E aí, para o fecho da entrevista dele, eu diria que foi esse. A confiança que ele passa em que vai para o segundo turno e na disputa final ganhar a eleição, derrotando a presidente Dilma Rousseff.
Reinaldo, uma coisa interessante. Ontem não foi, a própria produção do programa não confirmou a presença da Dilma no programa, no Roda Viva. Você acha que depois desse bombardeio que começou a acontecer em relação ao nome dela, ela poderá comparecer ao programa?
Não, vai não. Vai não, já foi decidido pela equipe dela. Não vai porque não tem o que ganhar. O que é que Dilma ganharia no programa desse? Ela tem um palanque eleitoral diário, que é o Jornal Nacional, né? Onde ela vai, a mídia, toda a mídia cobre, né? O presidente da República. E ela hoje se comporta mais como candidata do que como presidente. Quase todo dela está viajando. Para onde ela viaja, dá entrevista para dezenas, cadeias de rádio e a mídia toda. Então ela não está precisando desse programa, tem 2 ou 3... pontos de audiência lá em São Paulo, então ela não está precisando desse programa para se promover nem para responder a seus adversários. E, inclusive, a própria produção do programa informou ontem que a Aécio vai segunda-feira e que tinha convidado também a presidente Dilma, mas a assessoria dela já tinha dito que ela não irá.
Ok, Naldo, bom dia para você, obrigado pela participação no programa.
Bom dia, Maurício, para você também, os ouvintes da Rádio Polo.
Bom, 8:23, 8:23, ô Romanique, você teve a oportunidade de acompanhar os trechos, né, da fala do Eduardo Campos na resposta ao jornalista no programa. Sua opinião sobre isso?
Eu não assisti o programa ontem, mas aí acompanhei os principais pontos da entrevista nos principais meios de comunicação do país, né, e alguns trechos no blog do Magno Martins, que ele colocou o vídeo na íntegra, né? E aí eu tive tempo de assistir alguns pontos, não assisti todo, não vou dizer que assisti tudo porque eu não assisti. Eu queria só pegar um ponto na fala de Inaldo para depois entrar no comentário próprio. Essa questão que ele disse do programa Roda Viva não ter esse elevado índice de audiência e aí não ser de interesse da presidente Dilma, né? De fato, é um programa de pouca audiência. Aliás, a TV Cultura, no geral, ela tem pouca audiência, né? Ela tem pouca audiência. E aí, infelizmente, porque é um programa de alto nível para a população, né? Que enriquece muito, podemos dizer assim, o conhecimento da população. Seria bom que a população começasse a acompanhar mais programas desse tipo, né? E para observar que isso não é um problema da TV Cultura, e sim do canal aberto de uma forma geral, que os marqueteiros das campanhas de Aécio, Eduardo e Dilma estão preocupados para quando começar a propaganda eleitoral. Hoje, diferentemente de 4 anos atrás e 8 anos, que há 8 anos atrás a TV fechada, né, o canal fechado, ele só tinha em torno de 4 milhões. Há 4 anos atrás, 15 milhões. E esse ano são mais de 40 milhões de telespectadores que têm TV paga em casa, TV por assinatura. E a preocupação desses marqueteiros é que quando começa a propaganda eleitoral em si, o telespectador mudar para a TV fechada, que não tem a obrigação de passar o horário eleitoral. E aí perder 47 milhões de pessoas que poderiam estar assistindo obrigatoriamente, porque passa em todos os canais, a propaganda eleitoral gratuita, né? E aí já estão fazendo, os marqueteiros já pensam em colocar isso na internet, né? Vincular propaganda eleitoral na internet, porque todos estão. E aí é o que pode acontecer com o Roda Vivo. Eu comecei a observar isso ontem, né? Analisando as manchetes sobre esse caso e o que aconteceu com o programa sobre Eduardo Campos. Poucas pessoas podem ter assistido a TV Cultura, mas o vídeo do programa, de uma hora e meia aproximadamente, lógico que o cara na internet, ele é muito rápido. As páginas da internet é muito rápido. Você está ali clicando várias páginas em questão de segundo. Mas se chamar a atenção, a internet para o internauta para ver determinada coisa. E aí, o vídeo sobre a entrevista de Eduardo na TV Cultura está em todas as páginas, hoje pela manhã, de sites do Brasil. Ia falar?
É uma observação. No próprio programa, o Eduardo Campos questionaram ele lá, porque ele sinalizou que não vai ter marqueteiro da questão da mídia de televisão, né? Aí, questionado nesse sentido, ele disse: a questão é internet. A equipe dele vai estar voltada todinha para a internet. E na internet ele vai ter igualdade junto com os outros candidatos, porque no guia eleitoral da TV vai ser reduzido.
E aí ele tem que tirar exatamente, porque provavelmente só terá 2 minutos, enquanto os demais terão o restante de tempo, né, desses 30 minutos aí. Quanto à entrevista em si, Maurício, para ser rápido, até porque eu me sinto contemplado por Eusébio Parque, por Hinaldo Sampaio, a questão do fisiologismo que o Eduardo tanto fala. Eu não vejo diferença, e vinha comentando com o Eusébio aqui, do Eduardo Campos em Pernambuco, da política de Eduardo Campos em Pernambuco, para a do presidente Lula quando era presidente, né? Por exemplo, o Eduardo, pelo contrário, ele conseguiu agregar mais nomes inimagináveis. Por exemplo, hoje temos DEM, temos PSDB, até que mude a estratégia, PMDB, até então tinha o PT, né? Tinha o PTB, ou seja, todos os grandes partidos e todos os nomes da velha política. Se você for analisar, todos os ex-governadores vivos estão no palanque de Eduardo Campos em Pernambuco. A gente sabe como. Eu concordo com o Hinaldo. Talvez a repórter não quis ir mais além por não conhecer a política de Pernambuco. Mas a gente sabe como é a Assembleia Legislativa de Pernambuco. A oposição cabe dentro de um Fusca, né? Usando as palavras de Jajá em Caruaru. A oposição cabe dentro, no máximo, estourando. Cabe dentro de uma caravana. Por quê? Por conta dessas junções. Aí a gente diz, tá concentrado em Sarney, como o amigo Zé estava falando nos bastidores. E na Assembleia Legislativa, tá concentrado em quem? Há quantos anos? Há quantos anos é Guilherme Uchoa? A cada eleição da Assembleia Legislativa, é Guilherme Uchoa. Qual é a chance que outro teve lá na Assembleia Legislativa, a não ser com Guilherme Uchoa? E Guilherme Uchoa está se preparando para uma futura reeleição, caso chegue lá. Ou vocês duvidam que Guilherme Uchoa quer sair dali da cadeira de presidência? Isso é política nova? Na minha concepção, não. Agora, lógico, o Eduardo Campos, ele foi convincente em todas as suas respostas. pela maneira que falou. Agora, quem conhece Pernambuco e quem conhece a política de Eduardo Campos, sabe que não é uma nova política, não. Comparei ele a Lula, na questão de articulador. Ele é articulador. E tem muitos partidos ao seu redor, coisa que Lula conseguiu no Brasil. E que Dilma, por não ser articuladora como Lula era, e como o Eduardo Campos é, está conseguindo fazer com que muitas dessas siglas, muitos desses nomes, saia do seu colo. Enquanto Lula conseguiu fazer aquele império de siglas e de aliados ao seu redor, a Dilma está conseguindo com que esses partidos estejam em constante ameaça de sair do seu colo e aderir os irmãos Gomes. Até então os irmãos Gomes estavam fazendo uma aliança com Lula e Dilma, mas já ameaçaram, disseram que caso não tenha o apoio de Dilma no estado do Ceará, irão apoiar Aécio Neves, não irão para Eduardo, porque também seria demais, né? Sair de Eduardo agora, né? Sair do PSB agora, mas iria para Aécio. Ou seja, a Dilma não tem o poder de articulação que o Eduardo tem, que o Lula tem, mas a política é igualzinha do PT a nível no governo nacional. Eu comparo o Guilherme Ochoa com o Sarney, por que não? Eu não lembro qual foi o último presidente antes de Guilherme Ochoa na Assembleia Legislativa.
Agora,
sinceramente, eu não lembro.
Agora, Rominick, tem algumas diferenças muito pontuais. Sarney e Renan Calheiros, eles dominam o que entra em discussão e não é em benefício da nação, não. Aí só um detalhe nesse sentido, o próprio Eduardo Campos chamou de velhas raposas o Jarbas Vasconcelos, que está com ele, o Armando Monteiro, que foi apoiado por ele e tal. Agora que na justificativa dele, ele disse que essas pessoas... E ele falou, a pessoa que perguntou a ele conhecia muito bem, que ela estudou a questão de Pernambuco muito bem, que todas as perguntas dela foram centradas em Pernambuco, justamente para colocar ele na contradição. Mas ele colocou, olha, a gente lançou um projeto de governo, lançou as diretrizes. E o pessoal e o governo foi bem sucedido, né? No início foi bem sucedido e a gente ganhou a eleição com 83% dos votos, né? O pessoal foi se juntando. É diferente o centro da discussão estar no plano de governo, da diferença de estar nos caciques, né? Você vê o Sarney, essa briga de Ciro com o PT, é porque Lula está defendendo o PMDB no Ceará. Está defendendo o PMDB no Ceará. Está defendendo o PMDB lá no Maranhão, né? Contra um aliado histórico, o Dino, né? São essas questões. Você vê o Inocêncio Oliveira, raposa, né? Saiu do governo do estado, foi tirado, não tem nem espaço mais, mas permanece com o projeto de Eduardo. Entendeu? São detalhes desse tipo, concordo com você. Tem muitas contradições nas
agora
falas.
Tem. O discurso tem. É bonito. Ele foi convincente.
Agora
dizer que na Assembleia Legislativa o governador e Guilherme Ochoa não domina a pauta, aí querer diferenciar. Não vejo diferença, não. Né? Não vejo diferença. Quantas vezes a gente não viu a oposição? Quando era o PSDB que estava na oposição, viu? Que hoje está aliado. Reclamando da falta de espaço. E do próprio Guilherme Ochoa estar... como é que colocar essa palavra aí? Dominando a pauta, não é? Porque não tem oposição. Não tem oposição. Quando iria aumentar a oposição, o poder de articulação do Eduardo Campos é tão grande que quando o PT e o PTB saiu, o DEM e o PSDB entrou. Aí eu não vejo fisiologia política aqui em Pernambuco, né? Como o Eduardo Campos tanto aborda nos seus debates. Não vejo. Sinceramente, eu não vejo.
O companheiro Ney Lima, nesse momento, ele mandou... Diga, vamos você, Romero, dar o recado. Deu o recado?
Não, quem disse foi Márcio.
Ele tá na escuta do programa.
Ele tá em escala em Salvador.
Tá em escala?
Fazendo escala em Salvador.
Ah, sim, fazendo escala. Ele não tá abrindo escala.
Não, quem disse foi Márcio, né? Tá ele e Tony em Salvador, mandar um abraço para os dois aí, ouvindo o programa, né?
mas ele abre escala é o quê? Por causa do balé, essas coisas,
né? Isso aí é com Márcio.
8 horas e 42 minutos, estamos aqui. Ronaldo, o Nazário, né? Declarou apoio a Aécio na disputa pela presidência.
G1. Ronaldo declara apoio a Aécio na disputa pela presidência. Membro do Comitê Organizador Local, COL, da Copa do Mundo, o ex-jogador da seleção Ronaldo Nazário declarou que irá apoiar campanha de Aécio Neves, PSDB de Minas, para a presidência da República na eleição de outubro. Em entrevista publicada ontem pelo jornal Valor Econômico, o pentacampeão mundial disse que pretende auxiliar de alguma maneira na campanha do pré-candidato Tucano, o qual classificou como um amigo. Eu voto no Aécio. Minha amizade com Aécio tem 15 anos. Ele foi o único cara que eu apoiei publicamente. Apoiei para governador de Minas e aí ele fez um excelente trabalho. Sempre tivemos uma amizade muito forte e agora vou apoiá-lo. É meu amigo. Confio nele e acho que é uma ótima opção para mudar o nosso país, disse o ex-atleta ao jornal. Na última sexta, 23, em entrevista, o atacante ressaltou que se sentiu envergonhado pelo modo como o Brasil se preparou para receber o Mundial da FIFA. Ele defendeu a realização do torneio, que foi apadrinhado pelo ex-presidente Lula, mas criticou a burocracia e os atrasos nas obras. No dia seguinte, sem citar Ronaldo diretamente, a presidente Dilma Rousseff declarou em um evento político que a Copa é motivo de orgulho e nós, brasileiros, não temos do que nos envergonhar.
Oito horas 44 minutos. Deixa eu entrar aqui, já está na ponta da linha hein, o Magno Martins. Magno, essa questão do Ronaldo, do apoio a Aécio, Ronaldo Nazário, contribui para alguma coisa? Bom dia.
Bom dia, meu cara, bom dia, ouvintes da Polo. Eu acho que apoio sempre deve ser bem recebido, né? Romário não é um líder político, é uma estrela do futebol brasileiro, já foi uma grande estrela, hoje vive do seu nome, né? Mas do ponto de vista político, eu nunca vi o Ronaldo se envolver com candidato A, B ou C. Ele sempre teve uma posição muito distante, né? De qualquer forma, isso serve para Aécio aparecer mais ao público esportivo, aos jovens, àqueles que são fãs do Ronaldo, de qualquer forma toma alguma coisa. Agora, traz, agrega politicamente, eleitoralmente, não vejo muito, não.
8 horas 46, Magno, em relação ao programa Roda Viva de ontem, a posição do Eduardo Campos.
Eu acho que ele saiu muito bem. Foi uma entrevista muito boa. Ele não fugiu em nenhum instante dos pontos que foram abordados. Eu só acho que Eduardo ainda está muito dócil em relação ao ex-presidente Lula. Porque criticar duramente Dilma, como ele está fazendo, não, criticar Lula, ora. Lula é o pai da Dilma. Lula é o pai da Dilma. Quem criou a Dilma, inventou a Dilma, foi o Lula. Então o Lula tem responsabilidade pelos erros que, no entender do Eduardo, estão ocorrendo neste país. Então não se pode só criticar Lula. Quem criou o Lula foi a Dilma. E criou a Dilma foi o Lula. É a mesma que no Recife. Se Geraldo Júlio estivesse mal, ele não está. Felizmente ele está bem, para o querido do governador. Mas se ele tivesse mal, as pessoas iam culpar Eduardo. Foi Eduardo que inventou Geraldo Júlio. A mesma coisa é Lula e só a Dilma. Mas Eduardo está com essa política aí de preservar Lula, provavelmente imaginando que aqueles eleitores que não querem votar em Dilma, que gostariam de votar em Lula, vão votar nele. Mas é uma estratégia que, no meu entender, pode não dar certo.
Ok, Magno, bom dia para você, obrigado pela participação no programa.
Um abraço.
8 horas 47 minutos, 8h47. Deixa eu começar aqui com o Thales. Thales, essa questão do Ronaldo, você tem mesmo a opinião do Magno?
Só, acho que todo o artista, o profissional, né, geralmente ele tende a votar no candidato em que tem dado apoio à sua área, né? Eu achei, né, que todos, principalmente os profissionais da área do esporte, né, tivessem uma tendência a apoiar o governo federal e o governo da presidente Dilma, né, justamente por esse, né, por ter trazido a Copa, né, por ter os investimentos que foram feitos, né, nos estados, que acabaram beneficiando, por exemplo, alguns times, grandes times aí ganharam estádios de futebol, como por exemplo o Corinthians, né, ganhou o seu estádio lá no Itacarão, enfim. Então tende a votar, né, no candidato, né, em que tem ajudado a sua área, no caso o futebol, né. O Ronaldo, claro, eu acho que é uma exceção, eu acho que a maioria dos outros profissionais devem, né, devem votar, né, e devem acompanhar a presidente Dilma, né, mas aí ele justificou o seu voto em Aécio, o Ronaldo, no ponto da amizade, né, de que ele teria uma grande amizade com o Aécio, que ele seria um bom representante, por aí vai, enfim. Né, como o Magno falou, né, ele não tem, assim, do ponto de vista político, grande influência, né, a gente sabe disso, né, que alguns profissionais, ele não tende a puxar voto. Quem seria hoje o fã de Ronaldo que iria mudar o voto e não, vou votar agora em Aécio, porque o Ronaldo também vota em Aécio. Né, isso aí é um pouco mais difícil, mas querendo ou não, é uma forma dele aparecer e ir para a mídia, né, apresentar ele e os demais que também o apoiam em guias eleitorais na televisão, enfim, é uma questão de mídia e de imprensa que aí conta um ponto positivo, sim, para o Aécio Neves.
Viu o Roda Viva ontem?
Assisti, sim. Inclusive, não participei do debate anterior aqui, né, mas, assim, alguns pontos também me senti contemplado com boa parte do que Romenico falou, né, na questão do Eduardo Campos, que ele se contra... Ele diz muito assim, tudo que ele faz no plano, tudo que ele defende no plano nacional, aqui no estado de Pernambuco, ele está fazendo totalmente diferente. Né? Por exemplo, várias críticas, ele criticou bastante a presidente Dilma, mas muitas das críticas que ele fez no plano nacional à presidente Dilma são grandes erros que ele comete aqui no estado de Pernambuco. Né? E o principal discurso dele, que é o discurso da nova política, né? Ele falou aí do loteamento de cargos, e nós sabemos que até esses dias, há meses atrás, ele negociou cargos com o PSDB, né, para ir apoiar o candidato Paulo Câmara, né? Inclusive, vários cargos comissionados, né, de assessorias especiais foram dados a ex-prefeitos, e foram dezenas de ex-prefeitos que receberam esses cargos no governo do estado para estar apoiando o candidato à sucessão dele. Né? Aí ele falou também, inclusive me chamou a atenção, né? Falou, continuou com o discurso do Pacto pela Vida, que eu acho que esse discurso morre no momento em que os policiais de Pernambuco entraram em greve aqui em Pernambuco. Né? Nós sabemos que o Pacto pela Vida foi, não passou de estatísticas, né? De números que representaram bem. Claro, nós sabemos que diminuiu um pouco a criminalidade de Pernambuco para o que era no passado. Né? Teve sim mudanças, mas aí no momento em que os policiais de Pernambuco entram em greve, né? Entram em greve e passando pelo terrorismo que nós passamos aqui nos últimos dias, né, eu acho que esse discurso do Pacto pela Vida morre, e eu acho que se eu fosse o Eduardo Campos, eu não exploraria tanto. E um grande exemplo da quebra da nova política aqui em Pernambuco é tentar nomear um governador do estado. Né, isso aí é um dos pontos que eu acho que os jornalistas que estavam lá no Roda Viva não conhecem de fato a política pernambucana, mas o fato dele querer impor, né, pegar ali do seu bolso, da sua cozinha, uma pessoa de confiança e dizer isso aqui será o governador de Pernambuco, que não vai ser, né, acho que o povo também não vai ter sua consciência e não vai votar, né, não pode, vai votar em uma pessoa que defende e que vai defender o seu estado, né, isso aí é um dos grandes exemplos da velha política que ele defende tanto no plano nacional, mas que aqui em Pernambuco ele faz totalmente o contrário.
Romanique, é fã do Ronaldo?
Lógico, o Ronaldo foi um dos, na minha concepção, dos que eu vi, um dos melhores jogadores do Brasil, né, e do mundo, na minha concepção. Dos jogadores que eu vi jogar, eu não vi Pelé jogar, né, eu vi Romário, vi Ronaldo, para mim o Ronaldo foi, por sua garra, foi o melhor. Agora, sobre a questão da política em si, o que eu vejo nessa situação? O Ronaldo já vinha demonstrando há um mês e meio aproximadamente, que iria sinalizar esse apoio ao Aécio Neves, né? Postando fotos nas suas redes sociais, ao lado do Aécio, em jogo do Cruzeiro, né? Na casa do Aécio Neves. E eu... não é à toa. O nome de Ronaldo nessa conjuntura não é à toa. Ronaldo é o representante dos atletas, tá? Na comissão de acompanhamento da Copa. né? E aí, por que não trazer Ronaldo, já que Ronaldo acompanhou e sabe como ninguém como estava a situação do andamento da Copa do Mundo? Agora, o que me estranha é o seguinte, concordo até com a frase que Eduardo Campos disse, ele é um cidadão e tem direito a votar em qualquer um. E ele mesmo apontou que é amigo de Aécio há 15 anos e iria votar em Aécio, creio, principalmente pela amizade, né? Agora, se nós formos analisar a crítica que ele fez ao evento da Copa do Mundo no Brasil, é de soar estranho. Porque quem não lembra, e isso foi alvo, ele foi alvo de críticas nas redes sociais, quando ele apontou que quando se tinha os protestos, e aí tinha a crítica que queria mais hospitais, mais escolas, ao invés dos gastos que estava tendo em campos para a Copa do Mundo. E ele foi taxativo e disse que escola e hospital não faz Copa do Mundo, né? E foi alvo de várias críticas nas redes sociais. Foi alvo de crítica do deputado federal Romário, né? Que foi em cima dessa fala do Ronaldo. Ou seja, o Ronaldo era um entusiasta até o ano passado da Copa do Mundo. Não sei como em poucos meses ele faz essas críticas ao evento que está para acontecer mês que vem, né? Estava tudo bem até alguns meses atrás. Estava tudo bem para o Ronaldo até alguns meses atrás. E depois que começou a sinalizar esse apoio ao Aécio Neves, a Copa do Mundo já é alvo de crítica na boca do Ronaldo Fenômeno, que era um dos responsáveis pelo andamento da Copa, e que o momento que tinha de se fazer as críticas, na minha concepção, não fez. Porque a gente observa que vai faltar muita coisa para a Copa do Mundo. Vai. Transporte, se a gente for no Recife, né? Aqui mesmo, Pernambuco. Se a gente for no Recife, na Caxangá, não tem nada pronto, né? Tá faltando muita coisa, né? O acesso para o campo ainda é escasso, falta muita coisa. O Itaquerão foi inaugurado faltando muita estrutura, né? E é o campo para a abertura da Copa dia 12. Ou seja, tá faltando. A estrutura da Copa tá faltando. Foi superfaturado, sim, porque em outras Copas do Mundo, com muito menos, se fez muito mais coisa do que tá faltando aqui no Brasil. Agora, a minha crítica ao Ronaldo é o seguinte: eu acho que o momento dele criticar a Copa do Mundo era agora, não. Era quando ele tava acompanhando, que ele tava desde o início, e era para ele ter dito isso há um bom tempo. Há um bom tempo mesmo.
Eusébio.
As críticas dele, Rominique, foram mais no sentido do atraso das obras, justamente das obras, não foi a Copa do Mundo, né? Agora, como você bem disse, o Romário, desde o início, vem criticando sistematicamente essa questão. O Ronaldo nunca tinha criticado até então. E ele, muitas vezes, calado é um poeta, né? Aquela a maldita frase do hospital não faz Copa do Mundo é um exemplo disso, né? Agora, por exemplo, Thales citou a questão dos clubes que ganharam. Na verdade, todo mundo se endividou com essa questão de estádios e tal. O Corinthians mesmo, o estádio do Corinthians foi 1 bilhão e tanto. Para pagar, né? Tem a questão de vai alugar arena, não sei o quê. Mas isso, na verdade, foram muitos gastos. E aí você tem, aqui até na conjuntura da Copa do Brasil, você tem estádios que custaram 600 milhões, né? Que começaram do zero. Criou-se um estádio do zero, 600 milhões. E aí você vai reformar o Mineirão, gasta 1 bilhão e 200 milhões. Não existe um negócio desse, né? É claro que se fizer um pente fino, né, em todas essas obras da Copa, a corrupção vai ser grande. E quando você fala em corrupção, onde se mexe em 12, 15 bilhões de reais, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Com relação ao apoio de Ronaldo, é muito isso. E a questão da proximidade dele com Aécio Neves, né? Ele tem uma ligação de muitos anos e ele declarou esse apoio, mas eu acredito que não vai influenciar muito na mudança de pessoas, que seguiria um e vai seguir outro, porque o Ronaldo está dizendo, não, até porque ele não tem esse histórico de um envolvimento político, né? Ele não é uma pessoa que tem esse envolvimento político para fazendo essa alternância de votos na sucessão do presidente, não.
O blog Direto ao Ponto Previdência em pauta.
Blog Direto ao Ponto. Previdência em pauta. O prefeito Edson Vieira, PSDB, participou ontem do programa Opinião. Ele falou sobre a polêmica em torno da análise da matéria que cria na Câmara de Vereadores o sistema de previdência municipal, que foi votada em primeiro turno na última quinta-feira. Edson disse que achou estranho o posicionamento do vereador Vânio Vieira, que votou contra o projeto, que é de autoria do Poder Executivo. Não entendi o posicionamento de Vânio. Percebo que ele está sofrendo algum tipo de influência para mudar seu posicionamento em relação a algumas matérias, como esta, por exemplo, que ele sempre disse que votaria a favor e agora vota contra. Perguntado se tal influência seria do vice-prefeito Dimas Dantas, Edson se esquivou. Não sei se é ele quem está influenciando. Não posso dizer que é Dimas, mas acredito que existe sim alguém aconselhando ele.
9:07, eu vou começar com o Eusébio dessa vez. Eusébio.
Ela aborda algumas questões, né? Vou começar pela previdência. Na questão da previdência, eu estou bem por dentro desse assunto, porque faz parte da comissão que o vereador professor Afrânio preside, e a gente sempre estava nas discussões. E, Maurício, é um projeto que eu acredito que beneficie muito tanto os servidores quanto o município. Por quê? Primeiro, o próprio Fernando Aragão, nas suas entrevistas, ele já coloca esses pontos, né? Que o projeto de previdência era algo que é necessário, era algo que já estava previsto desde a década de 90 e nunca tinha sido feito. E tinha alguns pontos, né, quando o projeto foi para a Câmara de Vereadores, que poderiam ser melhorados, e foram, né? Os servidores, na verdade, pelo que eu percebi de todas as audiências públicas que tiveram, eles têm medo, né? Medo por conta de futuro, etc. Mas a gente vendo lá, a questão da previdência é mais gestão. Gestão, se você organiza o modo de operar da previdência, se você colocar uma gestão que, de forma que ela possa ser eficaz, e foi feito isso nas reuniões e nas emendas apresentadas ao projeto. O projeto agora tem um conselho, o conselho é deliberativo, ou seja, o pessoal, os funcionários também vão poder opinar, e isso é deliberativo, né? O que for decidido tem que ser aplicado, tem conselho fiscal e etc. Um outro ponto, que esse aí eu acho que é fantástico, É o repasse que a prefeitura vai fazer, né, na parte patronal, vai ser, já está atrelado diretamente ao FPM. Ao FPM, ou seja, quando entra o recurso, a prefeitura automaticamente já tem que mandar para a Previdência. Isso é fantástico, pouquíssimos têm esse mecanismo. E aí, quando não tem, ocorre problemas. Né? Ocorre problemas, e até eu vi uma matéria esses dias, saiu na imprensa, né? Em alguns blogs, dizendo que em Campina Grande, que é um exemplo exitoso de previdência própria, lá está com um rombo de 45 milhões. Errado. 45 milhões foram o que o prefeito não passou lá da época, num período de tempo. A contribuição patronal ele não estava repassando, está o total de 45 milhões. Isso não quer dizer que a presidência está com um rombo de 45 milhões. Ele não repassou esse recurso. E a previdência daqui de Santa Cruz não vai ter esse problema, porque o dinheiro vai sair diretamente. Quando entra no banco, o repasse do FPM automaticamente já vai para a previdência. Esse problema não vai ter. E aí, com relação à previdência, eu senti que é muito mais medo do desconhecido. Mas o projeto ele foi melhorado nesse sentido, e eu acredito, pelas discussões que estavam lá, pelo próprio projeto, que vai ser muito benéfico para a população, para os servidores e para a cidade, por conta que da economia que a prefeitura vai ter no repasse, que diminui um valor, né? O repasse é menos, e esse recurso vai ser investimento para a cidade, né? São ruas, calçadas, melhorar a questão da saúde, etc. Ou seja, de parte a parte, todo mundo sai ganhando, no meu entendimento. Com relação à fala que também tem na matéria do Edson Vieira com relação ao Avânio, eu também me surpreendi. Porque o projeto ele vem sendo discutido há muito tempo, né? Ele vem sendo discutido há muito tempo e o Vânio em nenhum momento tinha sinalizado que iria votar contra, né?
Mas tinha sinalizado que ia votar a favor?
Não, mas assim, era natural que se tivesse questionamentos que fosse feito. Não
é porque
tinha esse...
essa é a situação. Acho que isso aí cabe até o Vânio responder, porque o prefeito em sua fala apontou que o Vânio tinha sinalizado, que pelo é o que eu vejo aqui,
mas
que
aí
o Vânio teria sinalizado que ia votar a favor, né?
Mas
e aí depois
mas isso aí, Rominique, mas aí isso aí pode ser, pode ter sido reunião interna, eu digo assim.
Exatamente.
Do que eu sei, do que de onde eu participei, das audiências, essas coisas todas, quem me surpreendeu foram dois. Foi o Vânio e o Fernando Aragão, né? Porque o Fernando Aragão, ele participou ativamente da construção do projeto também, propôs algumas questões, até entendo de certo modo.
Em entrevista algumas vezes apontou que com as alterações
isso.
propostas poderia votar, votaria a favor.
Isso.
Agora, a justificativa dele é que as suas propostas feitas e discutidas com os trabalhadores não foram aceitas. Isso fala de Fernando na reunião ordinária de quinta-feira. As suas propostas feitas, né, e discutidas, segundo Fernando, com os trabalhadores não foram aceitas nos projetos, por isso que ele estaria votando contra.
Não, eu entendo as justificativas dele, e alguns pontos ele tem uma justificativa para fazer. Eu não estou dizendo que ele não tem, me surpreendeu. Porque se você pegar a mesma reunião ordinária da outra semana anterior a essa, você vê o discurso de Fernando Aragão, qual foi? Né? E aí me surpreendeu nesse sentido, porque ele fez algumas alterações e algumas não foram possíveis ser aplicadas. Até porque não poderia. Né? Mas me surpreendeu nesse sentido. O voto de Vânio, porque nunca tinha sinalizado contrário ao projeto, né? Porque os 5, 6 meses que o projeto estava lá, nunca sinalizou que iria votar contra. Diferentemente, por exemplo, de Diomedes, que sempre sinalizou contra. Era contra, muitas vezes, até sem argumento, mas sinalizava contra. Mas o Vânio não estava nesse sentido. Aí ficou parecendo muito, até pela questão do momento, que já era tipo uma retaliação da questão política. Ficou parecendo. Eu achei que teve muito esse detalhe.
9:03. Está na ponta da linha Ernesto Maia, vereador Ernesto Maia. Ele fala sobre esse tema. Bom dia, Ernesto.
Bom dia, Maurício. Bom dia, Eusébio. Bom dia, Thales. Bom dia, Romenique, Márcia, todos aí no estúdio. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Estava aqui escutando Eusébio, né, que certamente, né, pela sua proximidade até, inclusive, com o vereador Afrânio, que lá na Câmara talvez tenha sido o principal artífice desse projeto da presidência. Quero dizer, esclarecer alguns pontos. Primeiro, a maioria dos servidores de Santa Cruz do Capibaribe é contra esse projeto de presidência. É notório que o sindicato dos agentes comunitários de saúde é contra a associação dos guardas municipais, é contra o próprio sindicato dos servidores municipais, é a favor, né, a gente sente, a favor o sindicato dos professores de Santa Cruz do Capibaribe a esse projeto, embora eu sinta que alguns professores não concordam com o sindicato em relação a esse tema, alguns professores senti que são contra também, enquanto que nos outros setores são totalmente contra esse projeto. Quando Eusébio fala da experiência exitosa de Campina Grande, inclusive foi o exemplo mostrado pelo vereador Afrânio lá na Câmara de Vereadores, estranhou, né, as notícias que pipocaram realmente essa semana. E eu dizer a Eusébio que o rombo também não é só em relação aos repasses não feitos pela Prefeitura, mas também na questão da aplicação. Outra experiência exitosa, que é a de Petrolina, esta semana ganhou as manchetes nacionais quando dos seus recursos, ou seja, os recursos da Previdência, foram descobertos que foram aplicados no fundo administrado pelo doleiro Iossef, né, que vem hoje nas manchetes nacionais, né, em relação ao problema da Petrobras. E o doleiro Iosef tinha quase mais de R$1 milhão do fundo previdenciário da cidade de Petrolina aplicados. Um projeto em relação à sua administração continua contemplando o prefeito municipal de Santa Cruz do Capibaribe. Ou seja, quem vai indicar a pessoa que vai gerir esse fundo não são os servidores, e sim o prefeito municipal de Santa Cruz do Capibaribe. Hoje é Vieira, no futuro outros prefeitos que venham ser eleitos. Ou seja, os servidores vão ficar reféns nesse sentido da administração do fundo do prefeito. E aí não foi colocado inclusive Fernando Aragão tentou até colocar uma lista tríplice para que os servidores escolhessem 3 servidores e o prefeito escolhesse daqueles 3 servidores. Não foi aceito pela bancada de situação. Além disso, quero dizer que quando as pessoas talvez não saibam, né, que foi principalmente a maioria dos servidores que ganham salário mínimo, que hoje contribui 8% para a Previdência Nacional, vão ter que pagar 11%. Nós agora aprovamos um projeto de um reajuste, mas que no futuro a gente não sabe se esse reajuste vai ter, mas o desconto com certeza vai ter para sempre, né, em relação a esse projeto. Por isso, inclusive, aproveito a audiência da Rádio Polo, porque inclusive ontem, quando o prefeito estava falando na Rádio Comunidade, eu tentei entrar no ar estranhamente, me deixaram na linha, o prefeito falou, entrou comerciais e eu não pude falar. É exatamente convocar os servidores para a votação do segundo turno. Ao contrário do que disseram por aí, esse projeto ainda não foi aprovado, ele precisa da aprovação em 2 turnos. E a votação do segundo turno vai ser na próxima quinta-feira. E eu acho que o servidor que é o mais interessado, e principalmente aqueles servidores que estão se sentindo prejudicados, onde eu fui muito procurado essa semana por servidores, comparecer lá na Câmara e, quem sabe, até fazer pressão sobre algum vereador que você votou, né? E você olhar no olho, no olho de cada um, para não fazer como Zezinho, né, na reunião da semana passada, quando ele disse: olha, eu estou aprovando. Agora, se no futuro não der certo, a culpa não é minha. A culpa é de quem está aprovando esse projeto hoje. Né? A culpa é de quem está aprovando. Então, eu espero que os servidores que estão se sentindo prejudicados, que nas audiências públicas não tiveram oportunidade de falar, como é o que eu venho receber das reclamações, é que as pessoas disseram que as audiências só vieram pessoas para colocar os pontos positivos do projeto. Agora, não foi dado oportunidade de também esclarecer os pontos negativos e o que poderia acontecer.
Ô, Ernesto.
Então, pois não, José.
Olha, veja, porque assim, eu estive, você sabe muito bem que a gente estava fazendo parte, eu acompanhava também a questão das audiências públicas e a própria reunião da comissão. E veja, foi oportunizado do pessoal que se dizia contrário trazer técnicos que sejam contrários ao projeto. Tiveram algumas audiências, outras tantas reuniões. Nunca se veio um técnico contrário, nunca se trouxe um técnico contrário. Até porque, Ernesto, a questão da previdência própria, é muito difícil encontrar um técnico que seja contra. Porque a maioria é a favor, porque traz benefícios. A gente não pode misturar a questão política com a questão de um entendimento, de uma necessidade, que é a previdência própria. Uma questão que você colocou: ah, o prefeito vai ganhar com isso. Ernesto, quem ganha é a população.
Eu não recursos... falei em momento nenhum isso... que o prefeito ia ganhar com isso, José. O que eu falei foi que o prefeito vai indicar a pessoa que vai gerir o fundo.
Ernesto, deixa eu terminar de falar.
Eu deixo você falar. Agora, se você não ficar dizendo coisa que eu não disse, eu não disse que o prefeito ia ganhar. O que eu falei foi que o prefeito vai indicar a pessoa que vai gerir o fundo. E
certo, aí você sabe que o
conselho, mesmo não tendo problemas de recebimento, pode acontecer o que aconteceu em Petrolina, onde a pessoa que está gerindo o fundo aplicar o dinheiro de forma equivocada, que foi o que aconteceu em Petrolina.
Como você pediu vista do projeto, você pode dar uma analisada melhor nele, porque você sabe que agora o conselho é deliberativo, e o conselho tem participação dos servidores, tem participação da Câmara de Vereadores, tem participação do Poder Executivo, e ele é deliberativo.
É deliberativo, deliberativo, Eusébio, mas até para a população entender, são três partes, uma indicado pelo prefeito, outra indicado pela Câmara de Vereadores, que é uma pessoa ligada para o prefeito, e aí só a terceira parte é que é indicada pelos servidores, quando eu acredito que os servidores, que são a parte mais interessada na história, deveriam ter a maioria nesse conselho deliberativo. O que não acontece, porque a maioria das pessoas são ligadas tanto à prefeitura como à Câmara de Vereadores.
É muito complicado essa questão, analisar, se ficar dessa forma, Ernesto, porque...
O complicado, Eusébio, o complicado é que no Brasil, de prefeituras que fizeram a previdência própria, mais de 90% hoje estão com problema. Não é 5, 10, não, é 90% que deu problemas.
Mas justamente aí, porque não discutiu o projeto da forma certa, Ernesto.
Justamente, Eusébio, é o futuro dessas pessoas que a gente está decidindo agora.
Exatamente, agora, é por isso. É por isso que o repasse patronal foi colocado para ser vinculado ao FPM, para não acontecer o que foi noticiado em Campina Grande.
O que eu estou dizendo, né?
Para não acontecer o que acontecia no governo de Toninho do Pará, para não acontecer o que acontecia no governo de Zé Augusto.
Isso é o único problema, Eusébio. Isso aí não só é o único problema. O problema é também como vai ser aplicado esses recursos. Certo?
Ernesto, o próprio projeto, as diretrizes são colocadas pelo Banco Central.
Se o prefeito estivesse bem intencionado, ele deixava para pelo menos os servidores decidirem o destino dos seus recursos. Mas, infelizmente, quem vai decidir o destino dos recursos continua sendo o prefeito, Zé.
9:03, Thales.
Olha só, eu acho esse plano de previdência é um assunto sério. Entendeu? É um assunto muito sério, porque vai pôr em risco aí o dinheiro e o futuro dos servidores.
Bom, 9:03, o Ernesto está na linha ainda. Vamos fazer o seguinte, pronto, o Ernesto saiu do circuito. Thales, continua. Thales.
Melhorou agora?
Melhorou.
Bom, como eu estava falando, é um projeto sério, né? Nós vamos criar o Instituto de Previdência próprio para o município de Santa Cruz Capibaribe. Estará em risco o dinheiro dos servidores públicos e o futuro dinheiro que irá pagar as aposentadorias desses servidores que hoje estão na ativa. Então, quer dizer, é um projeto que está além de situação e além de oposição. Eu acho que os vereadores não deveriam ter esse crivo, né? Que é o que está vendo hoje, né? Quem é hoje aliado ao governo vai votar sim pelo projeto, e quem é hoje oposição está encontrando motivos, e pelo que eu estou vendo são motivos até plausíveis, né? Pelo que Ernesto falou hoje, pelo que o Fernando Aragão na sua entrevista ontem em outra rádio aqui da cidade também falou, eu acho que são motivos plausíveis, né? E eu acho que é um assunto muito sério. É como o Ernesto falou, mais de 90% dos municípios estão tendo problemas com o dinheiro da Previdência Privada. Ora, nós sabemos, se o próprio INSS, que é o Instituto de Previdência Nacional, tem um déficit no valor dos pagamentos, porque o valor que o INSS hoje recebe, né, de impostos não é suficiente para pagar a quem ele tem que pagar, né? E o governo federal sempre está tendo que está colocando dinheiro no Ministério da Previdência para poder pagar esses valores. Então, quer dizer, nós estamos comprando uma briga e comprando também um possível débito futuro, né? Hoje, o prefeito Edson Vieira é muito bom, né? Hoje ele vai deixar de ter uma despesa, né, a mais, vai ter um crédito, na verdade, no seu governo. Ele vai poder administrar esses valores com essas sobras que vão ter, poder fazer investimento na cidade, no município, mas nós não sabemos o que os mais gestores que vêm pela frente vão fazer com esse dinheiro. O que é que o coordenador dessa autarquia, né, que está sendo criada, ou o presidente dessa autarquia irá, né, falar, e como será investido esse dinheiro que vai ficar na Previdência Privada. nessa previdência própria. Então, quer dizer, é um risco muito grande. Eu acho que deveria ter sido melhor apreciado esse projeto. Eu acho que os principais participantes devem ser ouvidos. Quando eu digo os principais participantes, não é o prefeito, não são os vereadores, acho que são os próprios servidores, porque está em risco o seu futuro, sua futura aposentadoria, né, estará em risco. Eu não queria aqui, né, daqui a 10, 20, às vezes 30 anos, né, como diz até a música de Luan Santana, mas ver aqui pessoas que estavam tentando, né, se aposentar e talvez o município está sem esse dinheiro, né, em caixa para poder fazer esses pagamentos. Nós sabemos que isso aí é um risco muito grande, né? E nós sabemos também que foi noticiado aí em todos os estados, né, vários municípios onde fizeram, optaram, né, pelo regime de previdência privada, tiveram problemas, né, com esse. Inclusive, eu gosto aqui de citar também, já o Eusébio falou, o Ernesto também falou, mas hoje os bens do prefeito, do ex-prefeito de Campina Grande, o Veneziano, estão bloqueados. A justiça determinou a indisponibilidade dos bens do ex-prefeito por problemas na previdência, da previdência própria do município. Eu não vou entrar no mérito, porque realmente eu não conheço, não sei se realmente foi a falta de pagamento da parte patronal ou se realmente houve também problemas com os valores que foram depositados e guardados pelo município e foram mal administrados.
Só entrando nessa questão, foi justamente por isso. A parte patronal ele não depositou. E aqui, na previdência própria daqui, da cidade, esse recurso vai ser tirado diretamente do FPM. Já não vai ter esse controle do prefeito de segurar a parte patronal. A primeira parcela do FPM já vai ser depositado na conta do fundo. E outro detalhe, Thales, os investimentos que a Previdência pode fazer, né, a autarquia, o fundo, eles são todos diretrizes do Banco Central, né? Eles vão ser definidos num rol que o Banco Central coloca, né? Tá tudo bem amarradinho, né? O problema desses 90% que é sempre citado é porque a lei era frouxa, ficava muito a quem tivesse na frente. E a lei daqui, digo porque eu participei de várias audiências, participei de várias reuniões, ela foi muito bem amarrada. E aí fica nessa questão, e o próprio Fernando coloca isso, mas e o futuro e não sei o quê? A gente não pode se deixar de fazer as coisas, de ter um pensamento progressivo, né, progressista, pensando nessa questão. Porque se você observar a lei da Previdência própria, ela é muito amarrada, está tudo bem definido, o recurso é descontado diretamente do FPM e ela só vem a beneficiar os servidores. Porque pega a casa aqui, que foi colocado, a própria colocou e disponibilizou esses dados, uma professora, a professora Miriam, depois de 20, 25 anos de trabalho, né, ela ia se aposentar, o salário dela próximo de 4 mil, por conta de estabilidade, mais de 4 mil, foi se aposentar pelo INSS, R$1.000. Quando no Instituto de Previdência, vai chegar próximo da integralidade, né? Próximo da integralidade. E aí é muito complicado analisar nessa questão. Aí diz, os servidores são contra. O sindicato dos servidores fez a assembleia, porque eu conheço que teve reunião dos ACSs, e teve reunião dos professores. Agora, os outros sindicatos fizeram a assembleia para discutir essa questão, porque nas audiências poucos iam, né? E aí é muito complicado essa questão. Eu sei que a lei, ela está bem amarradinha, tudo bem organizadinho, né?
9:30, eu estou com o Vânio Vieira, o vereador Vânio Vieira está na ponta da linha, vai participar. Ele foi citado, Vânio, em relação a esse projeto, né? Qual o seu posicionamento para votação contra? Bom dia.
Bom dia, Maurício, bom dia, Zé, bom dia, Thales e a Roninique. Pelo que foi citado aí, a gente viu, né, que o comentário que o prefeito disse que eu tinha uma posição, depois mudei, a minha posição foi outra. Todas as reuniões, eu quero dizer que em todas as reuniões em que se foi tratado do assunto, até a reunião ordinária da Câmara, de que eu tive meu posicionamento, em momento algum, nem diretamente ao prefeito e a nenhum, disse qual era a minha posição. Por quê? Porque eu estaria ouvindo os funcionários, uma parte, alguns que me procuraram, não todos, mas uma parte que me procurou, todos esses que me procuraram, nenhum foi favorável a esse projeto. Ou seja, que a parte mais interessada é esses funcionários. E todos, o posicionamento que me pediram foi que não votasse favorável, porque não queria. O que eles solicitaram e o que queria, que foi o que eu propus já na Câmara, foi que a gente fizesse um plebiscito para que eles fizessem a votação a respeito se eles se interessam ou não, se são favoráveis ou se são contrários. E dessa forma foi que eu falei. Eu disse que se eles fossem, se a maioria fosse favorável, então sem problema algum, meu voto seria favorável. Mas como a maioria que me procurou, todos, da forma que eu me falei, que todos que me procuraram eram contrários a esse projeto, então minha posição foi favorável a eles, porque eles são os interessados nessa área. Mas em momento algum eu disse que meu posicionamento era favorável. Em nenhuma reunião eu falei isso. Nenhuma. Maurício?
Ok, ok, Ivânio. Tá certo, tá muito bom disso. O microfone tá aberto. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, pode acrescentar, viu?
É, eu queria essa parte aí, que fosse feito um plebiscito, para que ele decidisse, o funcionário decidisse, acho nada mais justo, para que tomasse essa posição por isso, porque no futuro, quem sabe, mais na frente, se caso haja algum problema, o que eu não quero é passar na rua que todos olhem para mim no futuro e diga, você foi o culpado por o que está acontecendo hoje. Que eu espero que isso seja uma coisa que corra bem, que dê certo. Agora que meu posicionamento é esse, de acordo com os funcionários que me procuraram, que é o interesse deles. Então, por esse motivo aí, eu fui contrário à votação e serei contrário na próxima votação. Até então, se não for decidir e não tiver essa votação, para que eles mesmos decidam se querem ou se não querem, meu voto permanecerá sendo contrário ao projeto.
Ô,
muito
Vânio,
obrigado.
Vânio, oi? Romenick, bom dia, Vânio.
Bom dia, Romenick.
O prefeito Edson Vieira, palavras do prefeito, vou citar palavras do prefeito aqui. Acredito que existe sim alguém aconselhando ele, no caso o Vânio Vieira, sobre a questão da Previdência. Há alguém aconselhando Vânio Vieira sobre a votação da Previdência própria?
Não, de forma alguma, porque todos esses as reuniões, igual eu falei, que eu não falei minha posição, só ouvi, que eu tenho que ouvir para saber, e ouvir as duas partes, que foi o que eu vi. Até no dia da votação eu estive até em Itaquaritinga lá, dois funcionários da prefeitura me encontraram lá em Itaquaritinga, e eles, na hora que me vi, já foram me chamando, vem cá, você hoje vai votar contrário. Eu disse, não, pode ficar tranquilo que eu vou analisar mais uma vez bem direitinho, e a posição que eu vou tomar vai ser favorável a vocês. Vocês são os interessados. Então, a minha posição, sem dúvida alguma, não só a minha, como eu acredito que não só a mim que esse funcionário vinha procurar, porque não tem condição de ter sido só a mim que eles vinham dizer que era contrário. Acho que a todos os vereadores eles devem ter procurado e dizer que era contrário esse projeto. Como eu falei, se é a classe interessada, se os mais interessados são eles, então não vejo motivo para que não autorize eles, para eles mesmos decidirem o que é que eles querem. Dessa forma, se for feito, sem dúvida alguma, a maioria aceitando, eu serei favorável. Agora, se a maioria for contrário, eu permaneço sendo contrário ao projeto.
Então, o aconselhamento foram dos servidores e não de político?
Não, foram dos servidores, com certeza. Né? Foi muitos servidores.
Ok, Ivan, bom dia para você. Obrigado pela participação no programa.
Tá bom, obrigado. Um abraço.
9:34, Romeni.
Nesse momento, a audiência da rádio está enorme. Nesse momento, chove nas redes sociais, principalmente falando sobre falências nas previdências próprias de prefeituras Brasil afora. E são muitas as mensagens nas redes sociais, principalmente no Facebook. Eu sou funcionário e contribuinte dos dois tipos de previdência. E nos locais que eu sou funcionário dos dois tipos de previdências, até o momento eu não vi problema, né? E aí, sempre que eu estou vendo aqui, corrupção e a má administração são responsáveis pelo fim do regime. Então, na minha concepção, eu acho que tanto a própria, né, quanto a outra, não tem problema. Eu acho que e aí, Eusébio,
o medo dos
servidores são dos gestores. Infelizmente, nós sabemos, e isso está demonstrado nas principais pesquisas, nessas últimas pesquisas, que a população é receosa com os seus gestores, né? Senão não tava aí lei de ficha limpa, lei... São receosos, sim, com os possíveis atos de corrupção. Não tô falando isso aqui da gestão atual, mas sim de gestões futuras, né? E isso, todo servidor de qualquer município é receoso. toda a população de qualquer município é receosa, mas só vai dar problema, tanto uma como a outra, se houver problema de corrupção. Esse é o medo que eu creio que a população tenha, né? É, quanto à questão de um plebiscito, eu acho que também não tinha nada de mais. Porque se a Previdência está sendo aberta para beneficiar os servidores, eu acho que não tinha nada de mais.
Uma votação dos servidores.
Os servidores.
Acabou.
Não é para eles.
Coloque em pauta os servidores e aí.
É para eles. Eu acho que não tem muito o que discutir, não. Acho sim que isso só dá errado, concordo plenamente com o Eusébio. Isso só dá errado se houver má intenção do gestor. Porque se não houver, dá certo. Eu trabalho nas duas. E até o momento não vejo problema nenhuma, né? E nem ouvi falar de pessoas que se aposentaram e tiveram problema com a própria também. Agora, que se houver má intenção do gestor, vai dar problema sim. Esse é o medo dos servidores. E aí eu acho que tem que se ouvir os servidores.
9:36, eu tenho uma notícia aqui que eu acabei de receber, né? Faleceu na capital pernambucana, Valdir José da Silva. Ele é técnico em enfermagem, trabalha como enfermeiro de Jataúba, foi candidato a vereador em algumas gestões lá, tal. É muito famoso, né, por ser filho do saudoso Corujinha, que era político da cidade de Jataúba também, lá de Jacu de Jataúba. E o informe que chega à redação desta emissora é que faleceu Valdir José da Silva, né, o Valdir de Corujinha, na capital pernambucana. Maiores informações sobre sepultamento e velório, né, na programação da nossa emissora. Então, faleceu hoje na capital pernambucana, Valdir José da Silva, Valdir de Corujinha, lá da cidade de Jataúba. 9:37, 9:37, tá na hora de capar o gato ou não?
É isso aí.
Você sabe o que é isso, Maurício?
Embora, né? Embora, só mandar um abraço, Maurício, a Drica Lima, que está nos ouvindo. Nos ouvindo agora nesse momento, né? A irmã Nilda Lins também ouvindo o programa Rádio Debate. E a todos que participaram pelas redes sociais e aí demonstrando, principalmente no caso da Previdência, que foi polêmico e está polêmico nesse momento nas redes sociais, se vocês forem acessar. Mandar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo. E fazer uma pequena homenagem, né? Em especial aí, mandar os parabéns, né? Onde ele estiver, ao nosso ex-companheiro de bancada, o Emanuel Glicério, que estaria completando hoje, 35 anos hoje, né?
Era aniversário.
E aí deixa muita saudade, principalmente a gente aqui que conviveu com ele nos últimos dias de vida do Emanuel aqui no programa Rádio Debate.
Thales, bom dia.
Bom dia, Maurício, né? E queria também dar um alô aí pro pessoal que estão nas redes sociais aí do Facebook. Eu percebi aqui pelo de Rominick e pelo WhatsApp também, o pessoal comentando aqui esse Instituto de Previdência. Significa que a nossa audiência, né, está repercutindo em toda a cidade. E, enfim, até a próxima quinta-feira e um abraço a todos.
Eu lembrei agora, antes do Eusébio entrar, de uma entrevista que eu vi com o cantor Leonardo. Leonardo disse o seguinte, disse: rapaz, antigamente a gente dava psiu para uma mulher que passava, ela olhava, rebolava, tal, encontro, mandava recado para uma amiga, tal, telefone, deixava um recado, mandava um bilhete, uma coisa para se paquerar e se namorar. Hoje, nesse danado desse telefone, ninguém olha para outro canto. O Thales ali era só o telefone dele na rede social, prim, 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 ele com o dedinho, só passando. E o pior que a influência é muito grande na vida do ser humano e facilita para muita coisa. Bom dia, José.
Bom dia, Maurício. Bom dia a todos os ouvintes da Polo e até a próxima quinta.
Bom, obrigado, minha gente. Hoje, com a ausência do companheiro Ney Lima, que está nesse momento no Festival do Balé de Brasília. É massa que está dizendo, viu, Ney? Um abraço, bom dia, até amanhã. Fui!
Rádio Debate, Polo FM.